essa iniciativa, e eu sei que é uma de tantas que vão trazer bênção e que vão resultar em salvação, em vidas transformadas, em pessoas que vão conhecer Jesus e ser transformados por seu amor. Amém? Amém. Nós estamos numa nova série de mensagens e todas as séries desse ano estão focadas no nome de Jesus. E a série, essa série deveria se chamar Jesus, o nome que comissiona, ou Jesus, o nome que envia. Mas eu desisti desses dois títulos, e não adiantou nada porque eu estou contando aqui, porque ia aparecer simplesmente uma série sobre missões. Alguns iam gostar, alguns não. Mas logo alguém ia pensar, essa é uma série de mensagens para me fazer dar mais dinheiro para missões. Ou vai aparecer no fim um projeto novo, que não é grande novidade aqui. Ou ainda, essa é uma série para me forçar a ir numa viagem missionária, em vez de eu ir tirar minhas férias maravilhosas em Dubai, ou em qualquer lugar que você vai. Eu nem sei como é que fica Dubai, nunca passei nem no aeroporto, mas eu sei que o povo fala muito de lá. Talvez você ia pensar, não, isso é só para eu gastar mais ou botar... Mas eu queria que você pensasse nessa série de mensagens, não como uma série sobre missões, mas sobre uma série acerca do propósito por qual Deus te criou. Porque Ele criou você para viver de uma maneira plena, para experimentar o poder dEle na sua vida, para compartilhar esse poder com outras pessoas e abençoar pessoas ao seu redor. E isso vai fazer de você uma pessoa mais feliz. Porque dinheiro não torna a pessoa feliz. Eu sei que o dinheiro em si, ele não é nem bom nem mal, ele não é. Você não precisa dizer, eu nunca quero ter dinheiro, porque ter dinheiro não faz mal. Faz mal para quem se deixa dominar pelo dinheiro. Tanto dinheiro, ter dinheiro como não ter dinheiro em determinadas épocas da vida é muito importante. Porque nós aprendemos com isso. Mas a nossa vida, ela encontra propósito quando nós descobrimos a razão para a qual nós fomos criados. E quando nós encontramos essa razão e nós cumprimos isso, então nós nos sentimos realizados, nós nos sentimos felizes e nós ainda deixamos um legado para as próximas gerações. A Bíblia diz que Deus, Ele já preparou um caminho para a gente, Ele preparou boas obras para a gente, caso a gente escolha seguir esse caminho, isso vai nos fazer bem, isso vai afetar a nossa vida. Em Efésios 2, 8 a 10, diz assim, Paulo escreve, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Então você não é salvo só para escapar do inferno, mas ele diz, você é salvo, você é reconciliado com Deus, pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é um dom, é um presente de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Por quê? Somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos as obras, as boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Ele está dizendo que as coisas que eu faço não me redimem, mas a redenção ativa um plano divino para a minha vida, que me leva a cumprir boas obras que Deus preparou para que eu as pratique. E isso traz realização, isso traz segurança. Eu poderia não ser pastor, mas eu não poderia não me envolver com pessoas em situação de vulnerabilidade, porque isso é o que eu sou. Eu poderia fazer outra coisa na vida e ser feliz, mas em qualquer área que Deus tivesse me colocado, de qualquer setor de trabalho na vida, eu teria algumas características. Eu seria empreendedor, eu buscaria inovação e eu tentaria ajudar pessoas a se desenvolverem para que elas alcancem melhores resultados, se tornem pessoas melhores do que são e se desenvolvam mais. Porque isso tem a ver com a essência que Deus colocou em mim. Algumas pessoas têm paixões diferentes. E não importa, na verdade, onde você serve, de que maneira você serve, o que importa é que você faça também aquelas boas obras que Deus preparou para que você as cumpra. E isso traz satisfação. Eu posso estar fazendo coisas certas, me sentindo exaurido de forças. Tem pessoas fazendo coisas certas, coisas que os outros elogiam, mas elas estão infelizes fazendo aquilo. Porque você só é feliz quando você faz aquilo para o que você foi criado. Então aquilo combina com você. Aquilo funciona bem para você. E não fazer isso é perder a vida. Porque pior do que morrer é gastar a nossa vida em vão. Compreender e cumprir a sua missão torna você mais feliz, traz senso de significado, de realização e leva você a deixar um legado significativo quando partir desse mundo. Jesus veio para esse mundo com um propósito bem definido. Ele sabia exatamente o que deveria fazer, isso o mantinha focado, apesar das distrações, tentações e oposições. Ele cumpriu seu propósito, voltou para o Pai, mas ele compartilhou conosco daquilo que ele veio fazer, daquilo que ele conquistou, dos resultados, do poder, do amor e da verdadeira vida. Em João 20:21, ele diz novamente, Jesus disse, paz seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu envio a vocês. Então nós não somos alcançados só para que a nossa vida de alguma maneira melhore, mas nós somos alcançados pelo amor de Jesus, para que nós nos tornemos eficazes, efetivos, felizes, realizados naquilo para o que Ele nos criou. Lá no Evangelho de João, no capítulo 10, versículo 1 a 18, 7 a 18, diz, então Jesus afirmou de novo, digo a verdade, eu sou a porta das ovelhas e todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes. Mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando ele vê o lobo, que o lobo vem, ele abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta é a ordem que eu recebi do meu Pai. É interessante que Jesus, ele começa dizendo que ele é o pastor das ovelhas. E ele usa uma metáfora aqui, porque na época a função de pastor de ovelhas era uma função conhecida por todos. Era uma comunidade essencialmente agrícola e tinha muito de agropecuária, né? A criação de ovelhas ainda é muito comum naquela região. Mas ele faz uma comparação do pastor e do empregado, em algumas versões mais antigas fala o mercenário, que é alguém que trabalha só pelo dinheiro. Quando a coisa fica feia, ele não coloca sua vida em risco em favor das ovelhas de outro proprietário. Se fossem as ovelhas dele, talvez ele se arriscasse, mas como as ovelhas são de outro, quando o perigo vem, ele foge. E ele diz, eu não sou assim, eu cuido das minhas ovelhas. E aí ele diz, eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo. Mas depois ele diz, quem? Essa pessoa entrará e sairá, e ainda usando a metáfora da ovelha, diz, encontrará pastagem. Porque as ovelhas precisam de comida, e naquela época elas dormiam no campo, o pastor dormia no campo. Então a necessidade mais destacada da ovelha era proteção e alimentação. E ele diz, eu sou a fonte do suprimento que as minhas ovelhas precisam. Mas ele diz lá no iniciozinho, versículos 7 a 9, ele diz, digo a verdade, eu sou a porta das ovelhas e todos que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes. Quando eu olho para esse texto, eu vejo três atitudes que eu e você devemos tomar, se nós queremos receber a vida que Jesus tem para partilhar conosco. Porque ele foi bem sucedido, embora que a maioria de nós não gostaria de morrer numa cruz como ele morreu. Mas ele veio para isso. E a vitória não foi apenas ele ressuscitar. Essa foi a declaração pública, triunfal, de que nem a morte, nem o diabo, ninguém, nada, em situação nenhuma, pode se opor ao que ele fez. Mas a primeira vitória não foi a ressurreição, a primeira vitória foi a morte na cruz. Porque ele vai voluntariamente, você vê nesse texto, ele diz, ninguém pode tirar a minha vida, eu a dou espontaneamente. Não era qualquer morte. Não era um ato de ímpeto de alguém que se lança na frente da pessoa amada quando alguém dá um tiro, e a gente vê isso mais nos filmes do que na vida real, né? Na vida real, às vezes, se lança um pouquinho depois, né? Para não dar tempo da bala pegar. Mas é uma morte duríssima, de vergonha, de exposição, de tortura, que havia naquela época, de tremenda humilhação. E quando Jesus está orando, lá no Gólgota, ele, no monte chamado da Caveira, ele está angustiado a ponto de suar gotas de sangue. Um estresse absolutamente fora de todas as possibilidades. E ele faz uma oração, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. A primeira vitória foi seguir em frente, cumprir a sua missão. Porque ele disse, foi para isso que eu vim. Foi para isso que eu vim. Ele sabia muito bem para que ele veio. E porque ele foi fiel, a Bíblia diz que foram dadas todas as coisas para ele. Foi-lhe dado todo o poder. Foram-lhe dadas toda a autoridade. E ele diz, tudo que é do meu Pai é meu. Ele recebeu todas as coisas. E ele decide partilhar isso conosco. O seu poder, as suas conquistas, a sua herança, a sua paternidade. Então ele partilha a sua vida, as suas conquistas, tudo que ele é, tudo que ele tem, para que eu faça parte do que ele é. Para que eu ande com ele e receba dele de maneira plena. Mas para isso eu preciso acolher a orientação e a provisão que Jesus oferece. Acatar as orientações de Jesus implica em rejeitar as propostas daqueles que se opõem. Ele diz, digo a verdade, eu sou a porta, todos que vieram antes eram ladrões e salteadores. Há mais forças tentando nos influenciar e dirigir as nossas vidas do que normalmente nós nos damos conta. Sempre teremos que enfrentar e vencer argumentos que tentam nos levar a desenvolver a autossuficiência. Escolher a quem iremos ouvir implica em decidir a quem nós não ouviremos. Nós às vezes queremos ficar de bem com todos. Nós não queremos tomar uma posição. E Jesus numa determinada ocasião disse, quem se envergonhar de mim e das minhas palavras, eu também me envergonharei dele diante do meu Pai que está no céu. Mas ele também diz, aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Há uma escolha de viver os valores, de seguir a orientação e de confiar na provisão que ele dá. Porque ele nos criou para viver aquilo que ele viveu. Ele nos criou para completar a missão que ele nos deu. E ele deseja repartir conosco da sua vida, das suas conquistas, das suas vitórias, mas também não falta da sua dor, do seu sofrimento e das dificuldades que ele passou. Por isso a Bíblia diz que nós nos identificamos com ele na morte e na ressurreição. E quando tem batismo, como teve hoje de manhã, a pessoa é mergulhada, simbolizando, aqui é outra metáfora, simbolizando a morte e o sepultamento. E quando ela sai das águas, isso simboliza a ressurreição com Cristo. Não é que isso acontece no ato do batismo, mas é uma ilustração daquilo que Jesus fez nas nossas vidas. E se você não participou do batismo ainda, deveria considerar isso. Porque é uma identificação pública com quem Jesus é. Às vezes, nós seguimos uma tendência hoje universal de tentar agradar a todos e dizer, não, tem a minha verdade, tem a sua verdade. Lá em Mateus 6:24, Jesus diz, ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro. Ou se dedicará a um e desprezará o outro. E no caso ele estava falando de dinheiro, então ele faz a aplicação. Ele diz, ninguém pode servir a Deus e ao dinheiro. Mas isso vale para qualquer coisa. Ou você escolhe seguir as orientações de Jesus, ou você escolhe as orientações daquilo que Jesus chama de ladrões e salteadores. Toda oferta de ajuda e de benefício que não vem de Jesus ou não nos leva para Jesus, por melhor que ela pareça, no fim das contas, ela é danosa. Lá em Provérbios 14:12 diz, há caminho que ao homem parece ser bom, mas no fim é caminho de morte. Quem de nós nunca errou assim? Quem de nós nunca tomou uma via, um caminho, uma decisão, entrou num negócio que não deveria ter entrado, mas entrou porque parecia bom? É seguir a Jesus. É uma escolha que implica em decidir a quem nós vamos seguir e quem nós vamos deixar. A segunda coisa é que para compartilhar a vida de Jesus, receba a vida e a segurança que ele oferece. Ele diz aqui no versículo 10 a 15, o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Ele já falou lá em cima que quem veio antes era ladrão e salteador. Aqui ele fala em ladrão de novo e agora ele coloca no singular. O ladrão, ele está falando aqui do chefe da quadrilha. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. E aí diz de novo, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O assalariado, que não é pastor, que não é o pastor a quem as ovelhas pertencem, assim quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas, mas eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. O que Jesus está dizendo aqui, mais uma vez eu reafirmo, é que todas as vozes, todas as influências que competem ou que disputam com a voz de Jesus são de procedência do maligno e visam a nossa destruição. A nossa vida, ela é frágil, ela é passageira, ela dura pouquíssimo, né? E Jesus, ele traz um tipo de vida que não se compara com essa vida aqui. Algumas pessoas passam a vida inteira focada só nesse planeta. Mas isso é uma tolice, porque a Bíblia diz que nós somos eternos, e se nós somos eternos e vamos viver para sempre, e nunca vamos morrer, e que aqui é só um tempo de passagem, se isso é verdade para você, porque a Bíblia diz que é verdade, nós cremos na Bíblia, e se você crê nisso, gastar a sua vida focado no que você vai viver aqui, é um péssimo investimento. Por isso Jesus diz, não faça um investimento em tesouros aqui. Façam investimentos em tesouro lá no céu. Porque o que você investir aqui, fica aqui. O que você investir lá, você vai encontrar lá quando você chegar. Em outras palavras, ninguém pode levar nada daqui depois que morre. Mas pode mandar na frente. Pode investir antes. É o que Jesus está ensinando. Então, quando eu olho para isso, Jesus está dizendo aqui que nessa vida frágil e passageira que jamais acaba. Ele é a fonte de vida que nunca esgota. Então andar com Ele, receber as orientações dEle, viver os desafios dEle, nos leva a acolher de maneira significativa tudo o que Ele tem para a nossa vida aqui, mas também por toda a eternidade. E as nossas ações e escolhas aqui repercutirão, tentando de novo, para a vida eterna. Sem Jesus, nós somos também incapazes de vencer as tentações e permanecer de pé. Porque é Ele que nos sustenta, é Ele que nos fortalece. Estamos expostos a perigos diários, violência, corrupção, acidentes, agora tem o coronavírus aí. Algumas pessoas estão em pânico já. Calma que só tem 2 casos no Brasil. E eu abro aspas aqui. Tem gente apavorada demais, correndo para o hospital a qualquer sintoma. Deixa eu dizer uma coisa. Se você não está com a imunidade boa, o hospital não é um bom lugar para você ir. A chance de você achar coisa ruim lá é maior do que achar coisa boa. Porque quem vai para o hospital? Não é? Então, não se precipite. Você vai cuidar disso igual você cuida de uma gripe. Você vai ter os cuidados, vai lavar as mãos. Água e sabão, gente, é um remédio maravilhoso. Vai cuidar para não se expor. Não recomendo que você viaje para a China nesses dias. Talvez seria bom evitar a Itália também. Mas a sua vida não precisa parar. Quantos de vocês lembram do pavor que foi no Brasil inteiro e no mundo todo quando teve a crise da gripe A? Não é verdade? Foi uma neura. Nunca se vendeu tanto álcool gel 70 no mundo antes, na história. Tinha gente que não saía de casa, andava de máscara para cima e para baixo. Se você vai pegar um avião, compra uma máscara, mas pesquisa lá, tem a máscara certa, que ajuda, é melhor, é bom mesmo. Mesmo que os outros te achem ridículo, não tem problema. Pelo menos você vai ter mais tempo de orar, que dificilmente se você tiver de máscara, alguém vai falar com você, porque ele está com medo que você está doente. Então ele já fica longe. Mas vai com calma. Tem suspeitos em Brasília? Tem. Agora, não se apavore, o Distrito Federal declarou emergência na saúde, mas isso é padrão, gente, isso é o protocolo, tem risco de uma pandemia, estamos às portas do que a Organização Mundial de Saúde pode vir a considerar nas próximas semanas como uma pandemia. Em caso de pandemia, o Estado deve decretar emergência na saúde, porque se tiver uma contaminação maior do que esperado, eles podem comprar medicamentos, fazer as intervenções sem necessidade de licitação, etc, etc, para dar agilidade no processo. Não tem nada fora do padrão. Mas tem gente que compartilha essas mensagens e só lê Distrito Federal, governo do Distrito Federal decreta emergência na saúde por causa do coronavírus. Pronto, não sai mais de casa. As crianças não vão mais para a escola. Então calma. Respira, vai dar tudo certo. Não seja negligente, não se exponha, mas não entre em pânico, não sai correndo para o hospital sem necessidade. Então, voltando aqui, assim como os perigos que afetam a nossa vida física, há perigos também que afetam a nossa família, o nosso casamento, o relacionamento com as pessoas mais amadas e até mesmo a nossa alma. E creiamos ou não, percebamos ou não, existe um inimigo que quer nos destruir. E a Bíblia diz que ele anda ao nosso derredor rugindo como leão, vendo quem se distrai para que ele possa tragar. O se distrai é grifo meu, não é bem isso que diz a Bíblia. Ela diz vendo quem ele pode tragar. Porque ainda que você se distraia, você está seguro em Jesus, amém? Então, ele está sempre pronto para atrapalhar a nossa vida diante da nossa menor distração. E a Bíblia nos orienta Em Mateus 26, 41, a vigiar e orar, e lá em 1 Pedro 5, 8, a resistir firmes na fé. Mas Jesus, ele oferece uma vida que eu preciso receber. E por alguma razão, na sua soberania, ele disse que eu preciso decidir receber. E lá em João 3, 36, diz: quem crê no Filho tem a vida eterna, mas quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. E ainda em João 1,12 diz: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Jesus traz a oportunidade de fazermos parte da sua família. E quando a gente é da família, a gente é herdeiro de todas as coisas. E a Bíblia vai dizer co-herdeiro com Cristo. Quer dizer, ele reparte a própria herança comigo e com você. A vida que ele tem não é só uma vida transitória, temporária, passageira, curta, fugaz, mas é vida plena, vida que muda a nossa história aqui e vida que vai nos levar em segurança para a eternidade. E por último, para compartilhar a vida de Jesus, dedique os seus dias e recursos àquilo que ele prioriza. Escolher o que é mais importante para Jesus é garantia de acertar na escolha do que é mais importante para a gente. Jesus, ele diz aqui: eu tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta é a ordem que recebi do meu Pai. Ele dá a sua vida em favor dos outros. E ele diz: eu tenho outras ovelhas. Eu tenho gente para buscar em outros lugares que não aqui nesse auditório. E essas pessoas, como ele disse, assim como o Pai me enviou, eu também envio a vocês, elas estão no nosso trabalho, elas estão no clube que nós frequentamos, elas estão na nossa roda de amigos, elas estão por aí. E você tem tantas oportunidades de abençoar essas pessoas. Eu encorajei as mulheres a não virem sozinhas aqui na quinta-feira, próxima quinta-feira, para a comemoração do Dia Internacional da Mulher, porque talvez uma amiga sua esteja mais aberta a vir num Dia Internacional da Mulher do que vir para a igreja. Alguns dos seus amigos não querem saber de igreja, mas talvez vão gostar de um musical, e elas vão vir aqui para um espetáculo, mas elas vão ouvir sobre Jesus, e isso pode mudar a vida delas. É a sua oportunidade. Mas sabe uma oportunidade que alguns de nós estão negligenciando? É abrir a sua casa para receber um pequeno grupo. É muito mais fácil levar alguém para minha casa do que trazer para cá, não é verdade? Nós temos mais de 1000 pessoas, eu não estou certo dos números, mas eu tenho na memória esse número, então eu estou falando, pode ser que está um pouco menos ou já um pouco mais, que gostariam, que assinalaram uma ficha pedindo para ir para um pequeno grupo, e que não tem pequeno grupo para mandar as pessoas. Você acredita nisso? Eu nunca vivi isso antes na vida, em nenhuma igreja. Tem mais gente querendo ouvir de Jesus, participar de um pequeno grupo, do que pequenos grupos para receber. Sabe por quê? Porque talvez na sua casa não tenha um pequeno grupo ainda. Então, quando você entende que Deus te deu a casa que você tem com um propósito, e você abre a sua casa, você pode levar amigos seus. Você fala: eu tenho um grupo de amigos que reúnem lá em casa, e a gente fala sobre coisas importantes da nossa vida, depois a gente faz um lanche juntos, e a gente desenvolve relacionamento, e a gente até ora uns pelos outros. Você não quer ir comigo? A probabilidade de você levar alguém é muito maior. E ele só vai vir para cá depois que já aceitou a Jesus, ele vem para cá só para o batismo. Porque você vai orientá-lo. E aqui no domingo de manhã, às 11 horas, né, Beto? 11 horas tem uma classe para quem gostaria de liderar um pequeno grupo. Porque às vezes você acha que é um negócio de outro mundo, que é um trabalho. O bom nome não é liderar, porque o que nós esperamos de você não é que você lidere, que você cuide, é que você seja o responsável, mas que você seja algo como um facilitador. Inclusive, você pode abrir a sua casa sem ser o líder do pequeno grupo. Mas é impressionante que aquele que dedica a sua vida a isso, sai abençoado. Porque toda vez que nós priorizamos o que Jesus prioriza, Ele nos capacita, Ele nos potencializa, Ele aumenta aquilo que Ele confia a nós, porque nós vamos usar para a coisa certa. Você crê que tudo que você tem veio de Deus? Sim ou não? Eu sei que nem todos, mas se você é cristão, nascido de novo, provavelmente você crê nisso. E sabe o que a Bíblia diz? Se você não é fiel nas pequenas coisas, quem é que vai lhe confiar as coisas que verdadeiramente têm valor? Sabe, essa questão de dinheiro, salário, casa, carro, essas são as pequenas coisas que a Bíblia está falando, porque nada disso vai para o céu. Nada disso é eterno. Tudo isso passa rápido. Ele está dizendo, se você não é fiel nas pequenas coisas que lhe foram confiadas, quem é que vai lhe confiar aquilo que de fato tem valor? Em outra ocasião diz, aquele que é fiel no pouco, sobre o muito será colocado. As pessoas acostumaram a pensar nisso sobre dinheiro, porque a nossa mente é tão pequena, tão tacanha, que a gente acha que tudo é sobre dinheiro. Eu dou para ganhar, eu dou para ganhar. Gente, a vida é muito mais do que dinheiro. Aqueles que Deus quis sustentar, até pão caía do céu. Aves desciam onde eles estavam para que eles comessem carne. Para Elias, até os corvos levavam comida. Ainda bem que não levava comida que eles gostavam, né? Porque senão ia ser um prato ruim. Mas Deus cuida dos seus. Jesus diz, aquele que entra por mim, pela porta que eu sou, entrará e sairá e encontrará pastagem. Ele vai dar sustento, Ele vai cuidar. Ah, eu não posso abrir a minha casa, por quê? Porque dá trabalho. Porque no outro dia tem que passar aspirador no tapete ou na sala. Tira o tapete, enrola e guarda. Depois que o povo vai embora, põe de volta. Educa o povo que vai na sua casa ajudar a lavar a louça, limpar as coisas. É bonito fazer junto. Nós temos almoço em família todo domingo lá em casa e tem um monte de coisa para fazer antes e depois. Mas dá para fazer porque a gente pega junto. É claro que o genro tem que trabalhar mais. É claro que... mas assim, é bênção de Deus. Quando nós servimos juntos, isso nos edifica. A gente vive junto. O pequeno grupo não é um momento só para sentar e conversar sobre assuntos da Bíblia, mas é um relacionamento. Pessoas precisam de pessoas. Alguns de nós estão enfermos emocionalmente porque não tem relacionamentos saudáveis. Você precisa de um pequeno grupo, mas não adianta ir para um pequeno grupo porque não tem vaga. Você precisa abrir a sua casa. Precisa começar a valorizar mais aquilo que Jesus valoriza. É interessante que grande parte do ministério de Jesus aconteceu nas casas, ou era nas ruas, ou era nas casas, eventualmente no templo. E quando a gente olha a história da igreja primitiva, diz que eles se reuniam todos os dias, de casa em casa, e eventualmente no templo. E eles tinham tudo em comum. A vida que Jesus oferece traz consigo o propósito de usar aqueles que a recebem para compartilhar a vida de Jesus com outras pessoas em outros lugares, inclusive dentro da sua própria casa. Ele diz, eu tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. Tem mais gente para buscar. Nós estamos numa cidade que tem mais de 3 milhões de habitantes. Nós somos chamados por Ele. Mateus 28, 19, ele diz, vão por todo mundo e façam discípulos de Jesus, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Talvez você não tenha dom de evangelismo, talvez você não tenha habilidade de compartilhar da fé como outros têm, mas você tem habilidade de abrir a sua vida, a sua casa e contar a sua experiência e ajudar pessoas a estarem no ambiente onde milagres acontecem. Antes de vir para cá, eu servi numa igreja lá no interior de São Paulo, em São José dos Campos, que chamava Primeira Igreja Batista de São José dos Campos, hoje chama Igreja Batista da Cidade. E é chamada de Igreja da Cidade, porque as pessoas vão encolhendo o nome, igual a gente aqui, a Igreja Batista Capital, o nome que a gente usa, mas a maioria só diz na capital, ou na Igreja Capital, e antes de trocar o nome, diziam na terceira, porque é assim que a gente faz, né? Então, lá na Igreja da Cidade, eles têm um evento de carnaval, e eles postaram os resultados Tantas mil pessoas atingidas, tantos mil participantes, tantos mil abordados, tantas cidades atingidas, tantas pessoas que entregaram a vida para Jesus, e tem um número lá que chamou a minha atenção. Tantas curas manifestadas na hora. Eu gostei. Porque tem cristão que está se degladiando na internet para discutir o que a mangueira fez. A melhor mangueira era aquela mangueira que passa água para Jesus pegar, dobrar ela e dar uma surra nesse povo dele. Você não tinha nem que saber o que a mangueira fez. O que você está bisbilhotando carnaval? Carnaval é um negócio do Satanás. Está cheio de evangélico postando foto com fantasia de carnaval, achando que é bonito, que é inclusivo. É uma proposta anti-Deus. E eu lamento muito se você está preso nesse tipo de coisa, se você ainda precisa disso. O carnaval do Rio de Janeiro, ele é controlado por bicheiros e traficantes. Aí querem discutir o que a igreja tem que fazer, que a mangueira fez, o que... Eu não tenho tempo para isso. Eu não vou dar opinião sobre isso. Porque a igreja de verdade, a igreja de Jesus Cristo, ela está cuidando de gente, ela está buscando e salvando, ela está cuidando dos pobres, ela está alfabetizando os que não foram alcançados pela escola, ela está abrindo centros de recuperação e cuidando daqueles que o governo e a sociedade não pode cuidar, ela está nos presídios, nos hospitais, está em todos os lugares, e ela está hoje e vai estar até o dia que Jesus voltar. Não importa o que os outros digam. Mas quando a igreja vai para o carnaval, ela tem que ir lá para curar os enfermos, para expulsar os demônios, para ressuscitar os mortos, para anunciar que o ano aceitável do Senhor chegou. O reino de Deus chegou. Esse é o nosso papel. Essa é a nossa atitude. A nossa casa, a nossa vida, o nosso carro, os nossos recursos, o nosso tempo. Não é uma escravidão, onde agora eu só tenho que fazer, e eu não tenho nada para receber, mas tudo que eu vou fazer, eu sou capacitado a fazer, porque vem dele, porque dele, por ele e para ele, são todas as coisas, amém? É para isso que nós somos criados, isso vai trazer bênção e satisfação para a nossa vida. Eu quero orar com você, queria que você fechasse seus olhos. Quantas vezes nós nos sentimos incompletos? Quantos de nós têm dificuldade para ver resultado efetivo naquelas coisas que aprendeu da Bíblia, na maneira como vive? Jesus partilhou a vida dele para que você fizesse as coisas que ele fez. Ele disse, todo aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e as fará ainda maiores. Há algo extraordinário esperando aquele cristão que quer seguir a Jesus de maneira efetiva. Não é dar oferta para mais um projeto missionário, mas é encontrar sua verdadeira razão de viver em Cristo Jesus. Foi para isso que Ele chamou você. É para isso que Ele escolheu você. E se você percebe que precisa da graça de Jesus para dar mais um passo, talvez seu passo seja abrir a sua casa para um pequeno grupo, talvez o passo para você seja vir domingo que vem às 11 horas da manhã para fazer parte daquela classe de preparação, só para poder dar alguma coisa para as pessoas que precisam. Tem pessoas esperando a sua resposta. Há outras ovelhas e outro aprisco que eu preciso buscar, e como o Pai me enviou, eu envio a você. Não espere a resposta dessa pessoa, daquela pessoa. Ouça Jesus, Ele te chama, Ele te envia diante dele, e somente diante dele nós podemos todas as coisas, porque nós somos supridos, capacitados e qualificados por causa do seu amor. Pai querido, olha para nós como filhos teus, nos abençoa para que a nossa vida reflita Jesus, para que a gente não viva apenas para sobreviver nesse mundo, mas que a nossa vida seja útil e que o resultado dela traga alegria e satisfação, porque o Senhor nos chamou para viver para Ti. Nós oramos, Senhor, para que o Teu Espírito visite de uma maneira sobrenatural cada um dos Teus filhos aqui nessa noite. E eu peço que por Tua graça e Teu favor, o Senhor nos torne capazes de ouvir a Tua voz, de entrar pela porta, de entrar e sair, e de viver a provisão que vem das Tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero fazer mais uma oração. Talvez alguns de vocês, para alguns de vocês, essa oração não faz sentido, porque lá no fundo você sabe que você não tem um relacionamento pessoal com Jesus. Não é que você não gosta dele, ou que você acha que ele não é legal, mas você não o conhece, ele não é seu amigo, você não tem um relacionamento pessoal, você não ouve a voz dele, você não é dirigido por ele. A Bíblia mostra que Jesus ama você, e que ele veio por sua causa. Ele disse: eu vim buscar e salvar o perdido. E perdido na linguagem dele era aquele que não está conectado com o Pai. E a Bíblia diz que se você decidir, se você crer, aquele que o receber, aquele que o convidar para a sua vida, aquele que receber o seu amor, aquele que admitir que é pecador, que é incapaz de alcançar a perfeita vida sozinho, mas que quer fazer isso com Jesus, a Bíblia diz que ele está pronto para ouvir a sua oração. Alguns já fizeram isso, mas depois se perderam na caminhada, se entristeceram, se decepcionaram, se afastaram. Problemas acontecem, mas Jesus não falhou, ele não errou, ele não mentiu, ele continua amando você, e ele continua desejando você para um relacionamento íntimo. Então está na hora de voltar para casa. Esquece o que está para trás, entrega para Jesus, ele vai cuidar de você. E se você quer voltar para casa, se reconciliar com Jesus, com a igreja dele, e se você ainda não recebeu Jesus, mas quer nessa noite dizer: Jesus, eu quero um relacionamento contigo, eu quero fazer uma oração com você, eu gostaria que você repetisse, vou pedir para todos repetirem solidariamente, em voz alta, para facilitar para aqueles que precisam fazer isso de verdade. Vamos juntos? Diga: Senhor Jesus, eu declaro que Tu és o Senhor, e eu creio que o Senhor veio a esse mundo e morreu na cruz no meu lugar, mas o Senhor ressuscitou dentre os mortos. E o Senhor está vivo e reina para sempre. Nessa noite, eu Te recebo como meu Salvador. Eu Te entrego a minha vida. Perdoa os meus pecados. Transforma a minha vida. Me batiza no Espírito Santo, para que eu seja cheio do Teu poder e eu possa viver a vida abundante que o Senhor oferece. Em nome de Jesus. Amém. A Bíblia diz que se você validar essa oração, se você fez essa oração com sinceridade, se não é da boca para fora, e você crê nele, a sua vida começa a mudar agora. Não é amanhã, não é na semana que vem, mas é agora, porque o Espírito dele vai habitar em você, e você passará a ser conduzido pelo Espírito de Deus. E eu quero orar por você, se for o seu caso. Se você quer se reconciliar com Jesus, ou se você quer começar a sua nova vida com Jesus, levanta sua mão bem alto e deixa ela erguida durante a oração, para que eu veja a sua mão e eu possa incluir você nessa oração. Você que acompanha a gente pela internet, se você quiser, levanta a mão aí, eu não vou ver, mas Jesus vai ver. Mas você que está aqui, eu vou pedir para melhorar um pouquinho a luz para mim, porque eu quero ver a mão de quem vai levantar, porque eu quero incluir você intencionalmente nessa oração. Por favor, aumenta um pouquinho a luz do auditório, só para eu ver. Pode levantar sua mão bem alto agora, pode deixar ela bem alto, o máximo que você puder. E eu quero orar por você nesse momento. Pai, no nome de Jesus, cada mão erguida nesse auditório, cada pessoa que está levantando a sua mão está dizendo: Jesus, eu quero andar contigo, eu preciso de ti, recebe-as no teu reino, transforma as suas vidas, marca-as com teu poder e com teu amor, e que a vida delas nunca mais seja a mesma, que elas sejam tocadas de maneira sobrenatural, que o teu poder, o teu amor, a presença poderosa do Espírito Santo transforme as suas vidas, e que elas vivam a perfeita vida que o Senhor conquistou na cruz do Calvário em nosso favor. Eu abençoo teus novos filhos, membros da tua família, no nome de Jesus. Amém. Pode baixar a sua mão, você pode aplaudir reconhecendo a grande importância daquilo que cada uma dessas pessoas fez. E você que levantou a sua mão vai receber uma sacola, um presente nosso, Só para a gente dizer que a gente louva a Deus pela sua vida. E se você preencher a ficha que você receber e entregar na saída, tem um time para orar por você e você vai nos permitir fazer parte do processo de caminhada de fé que você começa nessa noite. Deus abençoe sua vida.